Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta semana com João Nogueira, presidente da Cáritas de Braga, cargo que assume desde o ano de 2021. A Cáritas Arquidiocesana de Braga foi fundada a 22 de fevereiro de 1949. Nasceu com o mesmo intuito que a Cáritas Portuguesa, recebia crianças vindas da guerra, com recepção e distribuição de alimentos que vinham dos Estados Unidos. É membro federado da Cáritas Portuguesa, está registada também na Direção-Geral da Associação Social como instituição particular de solidariedade social, reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública. A Cáritas de Braga é um serviço da Igreja que atua na área geográfica da Arquidiocese para a promoção de ação social. Apoia também na formação de agentes pastorais, na criação e acompanhamento de grupos sociocaritativos nas comunidades locais. Visa a assistência, a promoção da autonomia e o desenvolvimento do ser humano. Luta por uma sociedade mais justa e fraterna, com a participação dos que são atingidos por qualquer forma de pobreza, exclusão social ou emergência, sem olhar a crenças, culturas, etnias ou origem. João, Portugal está mergulhado numa nova crise, como todos sabemos, não vale a pena negar. O aumento dos preços foi significativo nos anos mais recentes e isso sentiu-se no dia a dia de qualquer português, atingindo, obviamente, de forma mais dramática e mais rápida os cidadãos mais frágeis, aqueles para quem a Cáritas olha diariamente. Regra geral, as famílias com carências são precisamente referenciadas ou solicitam também diretamente ajuda em diferentes instituições e nesta matéria a Cáritas é então uma das que mais antigas e também mais conhecidas do nosso país e respeitadas. Em dezembro de 2022, o João, que hoje está aqui connosco na Rádio Universitária, já alertava para uma nova sobrecarga, para uma situação difícil que já não permitia acorrer a todas as solicitações que chegavam à Cáritas. João, passados estes meses, desde esta declaração pública, pergunto-lhe qual é o ponto de situação.
Muito boa noite. Agradeço pessoalmente e em nome da instituição a oportunidade que me estão a dar por estar aqui neste programa da Rádio Universitária. E indo diretamente à resposta à questão que me coloca, de facto, nós neste momento não estamos a conseguir acompanhar as situações que nos vão chegando. Não estamos a conseguir acompanhar porque são muitas. Em termos de situações novas, poderemos estar a falar em 7, 8 situações novas que nos fazem chegar semanalmente. Não só pela questão de volume de solicitações, mas também pela sua extrema complexidade. Estamos a falar de situações em que já não passa, a solução não passa por mais um apoio, mais um apoio, mais um apoio. As questões já são extremamente estruturais para se falar em autonomização e desenvolvimento das pessoas que nos apoiam, que nos procuram.
Ou seja, estamos a falar, o que está a dizer é que não são apenas casos relacionados com a alimentação, estamos a falar de habitação, de trabalho, de questões de saúde.
Estamos a falar precisamente disso, estamos a falar de situações em que pessoas, cidadãos como nós, trabalham, já estão a fazer a sua parte naquilo que é a expectativa social, que é o seu trabalho digno, e não conseguem, ponto final. Há alguma coisa que não está a funcionar bem na nossa sociedade. Muitas das nossas famílias, não fossem os apoios sociais e o Estado Social, estariam não na pobreza, mas muito abaixo disso, não é? Portanto, são situações extremamente complexas e, de facto, a questão habitacional é o exemplo mais dramático que nós ultrapassamos hoje.
Estamos a falar de famílias que vivem em habitações arrendadas e de famílias com crédito também à habitação.
Exatamente. Estamos a falar dessas duas situações, pessoas que não conseguem cumprir as suas obrigações, apesar, volto a dizer, apesar de trabalharem, portanto, o perfil do pobre não é aquele malandro que não quer trabalhar, pelo contrário, é o trabalhador, pessoa que sai todos os dias da sua família para trazer o essencial à sua família e, de facto, não consegue.
E já agora estamos a falar mais ou menos de que faixas etárias? Há um padrão?
O padrão nacional, estamos a falar em famílias 40, 50, e depois temos a questão dos migrantes, que essa aí é mais abrangente, não é? Portanto, estamos a falar mas estamos a falar de pessoas que estão em idade ativa e totalmente na sua posse de capacidades para poderem trabalhar.
E muitas das vezes, se não fosse a ajuda da Caritas, já estariam na rua?
Se não fosse a ajuda da Caritas e da rede social, claro que já estariam na rua, muitas delas, sem dúvida.
Nessas respostas que dão, estamos a falar até de apoio ao pagamento de rendas, por exemplo, em algumas situações?
Estamos a falar de apoio ao pagamento de rendas. Nós, a Arquidiocese de Braga tem um fundo de solidariedade e praticamente 90% das situações são absorvidas por apoio à renda. E estamos a falar, eventualmente, num ano de 40, 50 mil euros.
Falou aqui também da comunidade internacional que continua a chegar à cidade de Braga. Há também muitas solicitações por parte de pessoas que chegam de outros países, nomeadamente do Brasil, que é a comunidade mais representada em Braga nesta altura.
Temos a comunidade brasileira, a comunidade colombiana, venezuelana, temos a comunidade de africana, asiática, que nos tem, todo o fenómeno das migrações que nos tem chegado, tem sido muito difícil acolher estas pessoas, porque todas as pessoas quando imigram têm expectativas, têm horizontes de uma vida em paz, uma vida digna, e nós comunidade portuguesa e europeia, eventualmente não estamos a satisfazer as expectativas com que as pessoas vêm para Portugal, vêm para a Europa em geral, não é? E de facto também estamos a lograr muitas dessas expectativas, pessoas que à semelhança de tantos portugueses não conseguem, ok, vêm à procura de um trabalho, mas o trabalho não lhes dá direito à habitação digna sequer.
Naquilo que são estas as características das famílias que vão acompanhando e também provavelmente de cidadãos sozinhos, olhando para aquilo que são as vossas respostas, têm também nos vossos centros de acolhimento pessoas de diferentes comunidades?
Nós neste momento estamos a acompanhar uma estrutura de alojamento temporário para migrantes, com capacidade para 25 pessoas. O objetivo é precisamente acolhê-las, tentar inseri-las, primeiro aculturá-las também, não é? Porque há uma questão às vezes linguística que é preciso ultrapassar, e civilizacional que é preciso também ultrapassar. Há uma questão também da própria legalidade. Muitas vêm sem nada, sem qualquer tipo de papel, sem qualquer tipo de documento, e, portanto, há aqui uma fase realmente de trabalhar essa dimensão. E esbarramos essencialmente é com o ok, arranjamos até emprego, até se conseguem arranjar mercado de trabalho, mas voltamos a esbarrar com a questão estrutural e onde é que estas pessoas vão viver. Uhum. E como é que vão pagar o seu alojamento de forma digna.
Daquilo que é a vossa visão de todos estes problemas com que se debatem diariamente, há uma linha que deve ser seguida e que vocês, enquanto Caritas, olhando para todos estes processos, há aconselhamentos ou medidas que acham que o Governo devia tomar, o Governo Central, no sentido de minimizar, pelo menos, estas situações?
Nós temos que compreender que isto são tudo, este fluxo migratório é novo no nosso país e, portanto, há aqui também uma dor de crescimento, de implementação que tem alguma naturalidade. A maior parte das instituições ainda está a perceber como é que isto se pode fazer e bem feito. Felizmente que estamos as instituições dialogam e estão a partilhar boas práticas, bons procedimentos, estás a tentar fazer o melhor. Portanto, nem sempre nós conseguimos fazer e bem, porque são fenómenos novos. a solução é muito complicada, não é? Porque a solução poderá, ok, fechamos fronteiras, mas o problema humano continua, não é? A solução é mesmo, é de veras complexa. Não me arriscaria a apontar uma solução.
Mas enquanto instituição de solidariedade social, o Governo devia dar mais apoios para estas instituições que estão a dar esta resposta de primeira linha, muitas das vezes?
Eu pessoalmente não posso dizer que queremos mais apoio do Governo para isto. Nós temos protocolado 25 situações em simultâneo, devidamente protocoladas, e portanto o Governo e a Segurança Social estão a cumprir a sua parte. Portanto, penso que aqui nem sequer é uma questão de financiamento ou de dinheiro, não é? Que é mesmo uma situação de encontrar oportunidade de vida para estas pessoas que nos procuram, não é? que nos chegam de países longínquos, disponíveis para trabalhar e para ter e para começar uma vida nova no nosso país, e eventualmente depois falta é o passo seguinte, que é o trabalho, a habitação, aquilo que é estrutural da nossa sociedade portuguesa e é transversal a tantas famílias, que não é exclusiva desta população migrante.
Sabem, muitas famílias que escolheram o nosso país e que vieram até à cidade de Braga, ao concelho, e que foram, de certa forma, defraudadas nesta vinda para cá, ou seja, vinham com algumas expectativas, vinham com algumas informações que muitas das vezes não correspondem àquilo que é real.
Conhecemos muitas situações dessas. Eu não sei se posso falar em redes, mas o facto é que há pessoas que vêm já com habitação sinalizada, contudo parece que lhes é prometido o céu e deparam-se com o inferno, não é? Pessoas que se lhes promete muito, e já nos chegaram situações de pessoas que vêm diretamente do aeroporto com as malas, instalam-se na Caritas e dizem, olha, disseram que tinha um apartamento, que tinha tudo pronto para recomeçar a minha vida, e não tenho, não é? Portanto, há situações que são que defraudam muito aquilo que são o prometido no ponto do momento em que a pessoa decide abandonar o seu país e vir para Portugal.
E nos dias em que recebem pessoas nessa situação, como é que a Caritas gera uma situação desta natureza? Como é que resolve o problema da pessoa, ou tenta resolver num curto espaço de tempo?
No imediato, pelo menos tenta garantir o alojamento, não é? E nesse imediato tentamos perceber a situação e ver quais são as melhores soluções para esta família. Torna-se difícil depois no momento posterior, que é o da autonomização, não é? No momento em que a pessoa tem que deixar a Caritas, tem que ter a vida própria, tem que seguir o seu sonho, não é? E aí torna-se muito difícil, não é? Não é por acaso que famílias inteiras que conseguem, ok, se calhar conseguem pagar um quarto, e já é muito, não é?
E isso acaba por acontecer, porque não há...
Claro que acontece.
Com regularidade.
Regularidade, não é? E estamos a falar em valores, por exemplo... 300 euros por um quarto, já estamos a falar no concelho de Vila Verde, não estamos a falar em Braga.
Sim, se falássemos em Braga, provavelmente estaríamos a falar do dobro.
Do dobro.
Ou seja, a Caritas também vai procurando dispersar estas pessoas que chegam, não só pela cidade de Braga, lá está, pelos custos também que têm, mas por outros concelhos limítrofes.
Sim.
Há também a articulação aqui com outras instituições destes concelhos para que este processo siga e que essas pessoas não sejam abandonadas?
Há essa preocupação, e felizmente que existe, porque o Concelho de Braga realmente não tem capacidade para acolher estas pessoas, e de facto... A uma distância de 15, 20 quilómetros de Braga, ainda se consegue, eventualmente, com melhores condições, não é? E se calhar com melhores oportunidades. E nós temos tentado e temos conseguido, até com recurso, às vezes até às paróquias, temos conseguido aproximar estas pessoas de meios mais rurais, onde eventualmente as oportunidades também poderão ser outras.
Falamos aqui neste aspecto, já falamos de jovens famílias, já falamos de comunidades internacionais que se estão a fixar aqui. Temos depois os idosos também, com reformas baixíssimas, muitos deles também confrontados com o aumento das rendas das casas onde vivem, porque muitos, a maior parte, se calhar não tem casa própria. É também possível acorrer ainda a estas situações? Ou seja, como é que se faz, como é que a Caritas consegue gerir todos estes processos? Temos aqui pessoas com características diferentes, todas a necessitar do mesmo.
Nós, a população idosa, temos acompanhado essencialmente através de uma estrutura de equipamento hospitalar que temos, apoio à medicação, temos conseguido fazê-lo dessa forma. Sabemos que há muita população idosa a viver mal, a viver só, totalmente desamparada, e portanto temos tentado, muitas vezes até através de grupos locais de ação social, temos conseguido chegar a eles. Mas como é que eu hei dizer? Estamos mais numa espécie de retaguarda, não temos nenhuma estrutura própria, até porque sabemos que há muitos centros sociais, paroquiais, lares residenciais que têm isso, e nós, numa retaguarda, às vezes é necessário equipamento médico, apoio na medicação, apoio no vestuário, apoio alimentar, portanto estamos mais nessa retaguarda e nessa dimensão.
No que respeita também àquilo que é o stock da própria Caritas, falando de alimentação e de outros géneros também que vão recolhendo, até nomeadamente em ações pontuais que fazem em supermercados, neste momento como é que estão as prateleiras da Caritas?
Nós lançámos no mês de agosto um apelo à comunidade bracarense, e que foi muito bem acolhida, e portanto temos tido um feedback muito, muito positivo. Lançámos numa superfície comercial a recolha de alimentos que nos tem mantido por este período. Temos tido também, felizmente, algumas superfícies comerciais que alguns excedentes que vão tendo, produtos que não estão em condições de entrar na prateleira, que nos têm apoiado, e portanto temos beneficiado disso, e portanto há aqui também uma responsabilidade social que temos que louvar e apelar a que continue a ser feito, e portanto vamos tendo felizmente, porque a sociedade está atenta e também sabe que há pares a viver mal, e portanto se une quando há um apelo nosso, une-se nesta causa. Estamos a falar eventualmente, nós, Caritas, num ano estamos a gerir cerca de 10 mil quilos de bens alimentares que conseguimos distribuir.
Recordo os nossos ouvintes, estamos à conversa com João Nogueira, presidente da Caritas Arquidiocesana de Braga. João, ainda falando desta questão também de doação, que é muito importante, para quem não se esteja a ouvir, o que é possível entregar à Caritas, além de alimentos, como falou? Estamos a falar também de roupas, por exemplo, de utensílios até para equipar as próprias casas.
Estamos a falar disso tudo, mas sobretudo a alimentação continua a ser uma necessidade estrutural, e portanto é sempre bem-vinda. Estamos a falar essencialmente de bens não perecíveis, claro, e portanto que neste momento pode ser muito útil em muitos lares. E depois estamos a falar de apoio direto, de donativos diretos que nos permitam ajudar a pagar a habitação. Como eu disse, 90% do nosso orçamento neste momento está cativo para o apoio à habitação e ao desenvolvimento de respostas que estamos a promover.
Ainda no que respeita a este perfil de pessoas que vos chegam, sempre se falou muito nisto, a pobreza envergonhada também é uma realidade, ou seja, vocês próprios muitas das vezes têm, acabam por vos chegar casos que são sinalizados de pessoas que nem sequer tentam pedir ajuda.
Tem através de comunidades, de grupos que nos tentam identificar pessoas terceiras e que através delas nós conseguimos chegar. Realmente a chamada pobreza envergonhada é eventualmente a mais preocupante, porque nós não imaginamos o que é que muitas famílias, aliás, temos que imaginar, porque sabemos mais ou menos os rendimentos que as pessoas oferem, não é? Não estão em segredo absoluto, sabemos mais ou menos os rendimentos das pessoas. Basta imaginar os encargos que têm para saber o que é que fica, e portanto temos muitas situações que nos têm chegado, e portanto aqui este sinal de atenção que nós temos que dar ao nosso vizinho é muito importante, não para nos intrometermos na sua vida privada, mas para podermos eventualmente estar a ajudá-lo e estar a contribuir para que a sua pobreza deixe de ser envergonhada, mas porque isso não é uma vergonha, porque as pessoas, volto a dizer, as pessoas trabalham, as pessoas são dignas, têm nome, têm a sua dignidade, mas que possam eventualmente ter um apoio que lhes permita sair da situação em que estão.
A Caritas presta também contas, tendo em conta o balanço de atividade deste primeiro semestre de 2023, já foi tocando aqui em alguns dados, olhando para aquilo que são também as vossas valências, estamos a falar de números do primeiro semestre que são muito diferentes do ano anterior?
Estamos a falar num aumento bastante, bastante significativo, sobretudo na parte da estrutura de migrantes. Não temos termo de comparação, porque foi uma resposta criada no final do ano 2023, perdão, 2022.
2022.
Portanto, é uma situação nova. Agora, naquilo que são as residências partilhadas, os apartamentos partilhados, estamos a falar da... É a capacidade que temos, portanto, estamos a falar nestas 8 pessoas, temos propostas para alargar esta capacidade de alojamento destas residências. No espaço igual tem sido um número crescente, houvesse capacidade para mais e teríamos mais apoios. Depois na parte das vítimas de violência doméstica acompanhamos 150 pessoas, representa um aumento bastante significativo. Nós no ano anterior teríamos acompanhado cerca de 105, de 100, 100, 110 mais ou menos, e nos atendimentos estão em linha com aquilo que do ano anterior. Portanto, temos a expectativa que andaremos sempre na casa dos 6.000, 6.500 atendimentos em linha com o do ano anterior. O problema, como eu disse há pouco, é realmente da gravidade e da complexidade das situações.
Em maio deste ano foi assinado um protocolo com o IRU, tendo em vista um financiamento de 700 mil euros para a construção de um centro de acolhimento para vítimas de violência. A previsão é que a obra fique concluída em dezembro de 2025. Quantas pessoas é que poderá acolher este centro e que importância é que o mesmo tem para aquilo que é esta resposta também que a Caritas oferece nesta altura?
Nós, este Centro de Acolhimento de Emergência para Vítimas de Violência Doméstica, está a funcionar em instalações provisórias. Queremos dignificar a resposta e, portanto, dotá-la de estruturas, de um edificado novo, e, portanto, daí esta candidatura ao IRU e este financiamento. De facto, o compromisso é para que esteja tudo concluído em dezembro de 2025. A capacidade são 25 vítimas em simultâneo. Sendo uma estrutura de emergência, portanto, à partida, o horizonte de permanência de cada situação situa-se na casa de um mês. Portanto, há sempre uma rotatividade das pessoas, e a expectativa é que possamos, ao longo de um ano, andar na casa das 300 pessoas que passam pelo centro.
Estamos a falar de um centro que acolhe vítimas de diferentes pontos do país. Muitas das vezes estas estruturas têm também esse objetivo, não é?
Claro.
Para afastar as pessoas dos agressores.
O critério de acolhimento está em linha com uma linha nacional, portanto, uma rede nacional de apoio destas situações. Portanto, sim, são pessoas que circulam pelo país para que possam pensar um pouco, porque isto é uma estrutura de emergência, portanto, possam pensar um pouco a sua vida, ver que passo é que podem dar a seguir, terem o apoio jurídico, psicológico, afetivo, que lhes permita dar o passo seguinte de forma consciente. E, portanto, é uma estrutura que Braga não dispunha e, portanto, passará a dispor de forma digna.
E daquilo que é também o feedback deste trabalho que já tem sido feito numa estrutura provisória, há de facto aqui uma mudança efetiva na vida destas vítimas?
Os dados são aqueles que nos vêm destas estruturas nacionais. Nós acreditamos que estamos a marcar vidas e a influenciá-las. Sabemos que os números nem sempre a pessoa à primeira vez consegue libertar-se da situação de opressão de vítima que está a viver, e muitas vezes na sua liberdade a opção é regressar à família. Mas temos tido muitas situações de sucesso, temos tido muitas pessoas que depois ou não regressam, mas já noutras situações e noutra condição, e temos pessoas que depois estão encaminhadas também para, querem dar o passo seguinte em segurança e são encaminhadas para casas-abrigo que existem na rede nacional.
Entre as vossas valências, já fomos falando de várias delas aqui, nomeadamente o atendimento social, banco alimentar, banco de equipamento médico, também uma cantina social, residência partilhada, temos também um balneário social. Este balneário social serve sobretudo que pessoas?
Serve essencialmente a população sem abrigo.
Uhum.
Estamos a falar de pessoas que às vezes estão na rua e precisam de um banho, e portanto tentamos ao dar-lhe a roupa lavada, eventualmente também lhes dar um banho antes disso, não é? Portanto, é para essas pessoas que estamos a falar, que está direcionado.
Há também o relato de algumas situações de pessoas que vivem dentro dos próprios carros. Têm também pessoas, têm conhecimento de algumas pessoas que vos procuram com essas fragilidades?
Não.
Não têm?
Não.
Olhando ainda para aquilo que é o trabalho da Caritas de Braga, é um trabalho também que se faz muito com o movimento de voluntários. Há várias estruturas que são precisamente que vão sendo alimentadas por equipas de voluntários, por cidadãos que dispõem um pouco do seu tempo para ajudar o outro. A Caritas de Braga não sentiu uma diminuição destes cidadãos?
Felizmente não, né? Felizmente não. Naquilo que é o apoio de retaguarda que normalmente estes voluntários assumem, não temos tido redução, pelo contrário, temos tido pessoas. Felizmente estamos numa sociedade que, unida, que, com deveres, com consciência cívica, que consegue ajudar e marcar presença quando é preciso.
Ainda no que respeita àquilo que é o vosso trabalho, estamos a falar, além dos voluntários, temos obviamente uma equipa que tem de fazer a máquina andar. Estamos a falar de quantas pessoas que trabalham diariamente na Caritas, e se, pergunto também, se é um número suficiente para aquilo que são as respostas.
Nós neste momento, dentro das estruturas que temos protocoladas, estamos a falar no Centro de Acolhimento de Vítimas, na estrutura de alojamento temporário de migrantes, nas residências partilhadas, nas cantinas, onde é preciso uma presença profissional, estamos a falar de cerca de 30 colaboradores. Naquilo que são as necessidades imediatas da Caritas em termos de corpo técnico, precisaríamos de, eventualmente, de um reforço daquilo que é a nossa equipa de atendimento social, porque todas as situações que nós apoiamos queremos que sejam feitas queremos que o nosso apoio seja feito de forma consciente e transparente, com critério. E, portanto, de facto, como eu disse no princípio, não estamos a conseguir acompanhar todas estas situações, sobretudo porque realmente as limitações técnicas também são evidentes.
Uhum. Falando também de outras instituições de solidariedade social instaladas em Braga, no concelho, no distrito também, há aqui um diálogo efetivo entre as partes no sentido de não se repetirem ajudas, há um cruzamento de dados e até provavelmente alguma sugestão quando o vosso trabalho já é limitado ou se estão com alguma dificuldade de conseguir encaminhar para outras instituições que dão o mesmo tipo de resposta em Braga.
Felizmente, Braga tem uma estrutura de rede social bastante, bastante consolidada e, neste momento, eu sei que isto é muito trabalho de reuniões, de equipas, mas há diálogo, há uma otimização dos recursos, há partilhas de respostas, de competências. Penso que há uma abertura enorme entre as instituições e, portanto, muito do trabalho que temos feito, não me custa nada reconhecê-lo, é graças ao trabalho da rede que é desenvolvido no município de Braga. E aqui estamos a falar de segurança social, estamos a falar de município, estamos a falar de juntas, estamos a falar de outras instituições que com a Caritas prestam ajuda. E, portanto, acho que esta transparência e esta capacidade de diálogo entre as instituições tem esbatido muito as carências umas das outras. Não nos custa nada pedir ajuda a uma instituição parceira ou encaminhar para uma instituição parceira, saber que eles vão responder tão bem ou melhor que nós, assim como recebemos de bom grado pedidos à Caritas. E, portanto, acho que a esse nível, felizmente, a rede social trabalha bem.
E a comunidade empresarial de Braga também está atenta?
Tem estado bastante, bastante atenta. Não? Há muitas, eventualmente, nós vemos com frequência nas notícias que a responsabilidade social das empresas tem subido imenso, tem sido uma realidade cada vez mais presente no nosso tecido empresarial. Nós, Caritas, pessoalmente, não sentimos muito isso, porque também ainda nos falta dar esse passo também de nos aproximarmos ao tecido empresarial e, portanto, aqui também o apelo para que abram as portas à Caritas e possam apoiar a Caritas nesta sua missão.
Muito bem, João, precisamente para terminarmos esta nossa entrevista, que foi mais em jeito de conversa também, deixo-lhe o microfone para algum apelo que queira fazer. Falou aqui agora precisamente da comunidade empresarial, mas se quiser deixar também um apelo mais generalizado para esta atenção que deve ser dada à Caritas e àquilo que é o seu propósito.
O apelo é sempre o de olharem para a Caritas como uma instituição de bem, uma instituição que promove, que tem valores muito consolidados nas nossas comunidades e realmente espera ser merecedora de todo o apoio que as pessoas individualmente ou empresas possam fazer chegar à instituição. Tentamos ser o mais transparentes e o mais rigorosos possível neste estar social, preocupámos-nos efetivamente com as pessoas e com a sua qualidade de vida e, portanto, esperamos de facto que a sociedade bracarense continue a apoiar a Caritas e toda, não só a Caritas, mas todo este contexto social que vivemos.
João, muito obrigada, não só por esta entrevista, mas também pelo trabalho em prol da comunidade. Foi então a entrevista com o João Nogueira, presidente da Caritas de Braga, neste Campus Verbal, programa que pode agora ser escutado em podcast em rumo.pt. Eu regresso na próxima semana com mais um convidado. Tenha uma boa noite e uma boa semana.